Mensch. Mariana Fernandes, que habitualmente nos traz a esta hora as outras histórias do desporto. Mariana, começamos pelo mau tempo em Madrid.
Sim, bom dia. A verdade é que, como todos sabemos, os calendários dos campeonatos desportivos para a temporada 2020-2021 foram desenhados ao pormenor devido aos atrasos provocados pela pandemia e todos os clubes têm uma agenda hiper preenchida. Isto torna-se ainda mais evidente no futebol devido às múltiplas competições que os clubes de topo têm de disputar. E este é um calendário que não consegue propriamente prever imprevistos, que não admite jogos adiados e que não tem grandes alternativas senão as datas originalmente pensadas. Ora, contudo, este é o ano com mais imprevistos possível, desde os inevitáveis surtos de Covid-19 nas equipas, que já adiaram jogos em praticamente todos os países, tem sido também um mau tempo a fazer estragos. Em Portugal já vimos dois jogos serem adiados para o dia seguinte, o Santa Clara Benfica e o Nacional Sporting, algo que não é propriamente normal no nosso país, e em Espanha, particularmente em Madrid, nos últimos dias, as coisas tornaram-se muito complicadas.
Mariana, e isto tudo por causa do nevão? Os jogos foram ou não adiados?
Adiado só mesmo um. O Atlético Madrid-Atlético Bilbao, que iria ser disputado em Madrid, foi adiado para uma data a designar, porque o relvado do Wanda Metropolitano, o estádio do Atlético, tinha um autêntico manto de neve por cima. Apesar disto, o grande protagonista dos efeitos do forte nevão que caiu sobre a capital espanhola tem sido mesmo o Real Madrid. A equipa saiu de Madrid na sexta-feira à tarde e o mais provável é que só consiga regressar a casa na próxima segunda-feira, dia 18 de janeiro. O avião do Real Madrid foi o último a sair do aeroporto de Barajas na sexta-feira, antes de serem canceladas todas as ligações aéreas, e a equipa rumou a Pamplona, onde defrontou o Osasuna no sábado, sob condições muito complicadas, com temperaturas muito baixas e neve no relvado. Na quinta-feira jogam novamente, mas para a meia-final da Supertaça de Espanha, contra o Sevilha, e em condições normais, o que teria acontecido era que o Real Madrid tinha voltado precisamente a Madrid logo no sábado, depois do final do jogo, e na quarta-feira voava para Málaga, onde é o jogo com o Sevilha. Ora, com as ligações aéreas canceladas e todas as autoestradas muito condicionadas pela neve e pelo trânsito, o Real Madrid vai ficar em Pamplona estes dias todos, vai diretamente para Málaga na quarta-feira e, em caso de apuramento para a final da Supertaça, só regressa então a casa cerca de mais de uma semana depois de ter saído.
Mas isso tem gravidade, Mariana, e essa gravidade terá a ver com o quê? Com os jogadores?
Sim, isso foi dito desde logo por Thibaut Courtois, o belga que é guarda-redes do Real Madrid, no final do jogo de sábado com o Osasuna. O que o Real Madrid defende é que este jogo, a contar para o campeonato, deveria ter sido adiado, porque era previsível que o clube não pudesse voltar, até porque quando saíram de Madrid rumo a Pamplona já se sabia que o aeroporto de Barajas iria parar todas as operações logo a seguir. O guarda-redes foi muito duro com a Liga Espanhola, disse que os jogadores não são marionetas, que têm famílias, que têm pessoas que se preocupam com eles, e lembrou ainda que vivemos uma temporada muito complicada, em que não existiram férias nem paragens para os jogadores e que o plantel do Real Madrid está a passar folgas que poderiam ser passadas em casa com as famílias, fechado num hotel longe de casa. É particularmente complicado não só para a forma física dos jogadores, que já estão no limite desde o início da temporada e que não beneficiam de tantas viagens, de tanta incerteza, de tanta ausência de treinos, e é ainda mais complicado para o estado mental destes mesmos jogadores, que mal tiveram férias e que vão passar mais de uma semana longe de casa, devido a uma organização pobre da Liga Espanhola, que poderia perfeitamente ter percebido que isto ia acontecer e ter resguardado o Real Madrid.
Parece que estamos em Portugal. Bom, e passamos para o golfe e para os Estados Unidos, Mariana?
Sim, para uma notícia que tem apenas algumas horas, é desta manhã, o US PGA Championship, o campeonato de golfe dos Estados Unidos, decidiu cancelar a etapa que é normalmente realizada no Trump National, o clube de golfe privado em New Jersey, que é propriedade do presidente dos Estados Unidos, na temporada de 2022. A direção do campeonato votou neste sentido este domingo e acabou por considerar que a manutenção da etapa no campo de golfe de Trump seria prejudicial para a marca e poderia acabar por colocar em causa a longevidade da missão e os objetivos dos vários programas paralelos que tem. É isto que é dito no comunicado. O Trump National de New Jersey é um dos 17 clubes de golfe que são propriedade de Donald Trump e era expectável que este recebesse o torneio então em maio de 2022, algo que já não vai acontecer.
Então, e o presidente já reagiu? Já deu assim implicitamente indicações para invadirem a sede da PGA e partirem aquilo tudo?
Exatamente. Ele reagiu através de um comunicado de um representante, disse que sempre teve uma bonita parceria com a PGA, que estava incrivelmente desapontado e que isto era o fim de um contrato e de um acordo que a PGA não tinha o direito de ter rasgado. A verdade é que, de forma lógica, esta decisão está inteiramente relacionada precisamente com o que se passou na semana passada no Capitólio. A organização não quer estar associada a nada que a possa ligar a um passado que provavelmente muito em breve não vai ser visto com bons olhos, nem pelo mundo, nem por uma larga parte da população norte-americana, mesmo que isso envolva não competir num dos clubes de Donald Trump já a curto prazo.
E terminamos as outras histórias do desporto de hoje com José Mourinho. Mariana, é isso?
Sim, com uma história que acaba por ser o exemplo de que José Mourinho é para lá da capa de durão que mostra sempre. O Tottenham jogou ontem com o Marine, um clube que atua na 8ª divisão do futebol inglês, e goleou sem grandes surpresas por 5-0, passando à próxima fase da Taça de Inglaterra. Ora, neste Marine joga um português, como não podia deixar de ser, o guarda-redes Germano Mendes, que foi entrevistado pelo Mais Futebol na semana passada e que tinha dito que iria complicar a vida ao treinador e que queria tentar falar com o Mourinho para lhe pedir o casaco do Tottenham como prenda. A verdade é que 20 minutos antes do apito inicial foi o próprio Mourinho a deslocar-se ao balneário do Marine para falar com Germano Mendes e para lhe oferecer uma camisola do Tottenham com o nome do guarda-redes português. Germano acabou por não ser titular, acabou por não jogar. O Marine foi derrotado, foi eliminado da Taça de Inglaterra, mas este guarda-redes, que em Portugal ainda jogou no Desportivo de Chaves, ficou claro com uma história para contar.
Mariana Fernandes com as outras histórias do desporto nas manhãs 360 e sempre em podcast. Mariana, até amanhã.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.